A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebíades Muniz.
Esse é o Escala Brasileira. Raul de Souza é o convidado de hoje. Tudo bem, Raul?
Tudo bem, maravilhoso.
É um prazer tê-lo aqui novamente no Escala Brasileira. E a gente está gravando essa entrevista em um hotel, por isso a acústica pode não ser aquelas coisas, mas o que interessa é o que a pessoa tem a dizer, não é isso?
É, mas eu acho que não vai vazar nada não. Já fechei a janela ali da...
Tá de bom tamanho.
A janela da porta.
Então, Raul, você esteve conosco na Rádio Senado há alguns anos e naquela época não havia ainda as repetidoras. Hoje você vai ser acompanhado, além de Brasília, vai ser acompanhado em Natal, em João Pessoa, Teresina, Cuiabá, né, Manaus,
maravilha.
Macapá. Todas essas cidades aí vão estar te ouvindo.
Ah, que maravilha.
Então não custa nada a gente relembrar como é que foi, assim, de uma forma, né? Uma forma suave, o teu começo, né? O som que tinha em casa, na família.
Bom, em casa não tinha som nenhum. O som que tinha era aquele do vizinho, porque meu pai era estudante para ser pastor e não existia nada, rádio, televisão, muito menos. Rádio não tinha nada disso. Então eu escutava tudo que eu queria escutar na casa do vizinho, do lado, né? Me informava com um e com outro. E daí comecei a me interessar pelo jazz, pelo motivo da improvisação. Porque o primeiro músico que eu ouvi, orquestra, foi o Harry James, que era uma orquestra para dançar, com a cantora. Eu acho até o Frank Sinatra também cantava nessa época, nessa orquestra. E depois não tinha muita improvisação, tinha interpretação da melodia. E o Harry James fazia com trompete, bonito, som bonito, claro, assim. E depois eu fui ouvir Louis Armstrong. Aí eu achava engraçado a voz e depois como ele tocava, né? Era muito interessante para mim na época. E bem aos poucos, fui tendo oportunidade de ouvir mais, porque já comecei nessa época já ir para a cidade, no ponto dos músicos, e descobri na Rádio Jornal do Brasil um programa que existia de 5 da tarde às 6 na Rádio Jornal do Brasil, que é um programa do Sr. Paulo Santos, que era um crítico de jazz e tudo. E aí era interessante, porque eu ouvia tudo lá, né? Foi quando eu ouvi a primeira vez um trombonista que, bem mais pra frente, se tornou meu grande amigo, Franco Rossolino. Porque eu ouvi a primeira vez lá no programa, né? Ele tocando Bessame Muito. Muito engraçado. De Bessame Muito não tinha nada, né?
Com a força respeito dele. O que você escolheria?
A Bossa Eterna.
Oh,
Esse é o Escala Brasileira. O convidado de hoje é Raul de Souza. Raul, Bossa Eterna. Esse trabalho é um trabalho recente.
Uma composição minha que eu fiz no CD Bossa Eterna, que homenageei eu e Donato, né, por motivo da criação, de ser pioneiro da música moderna, instrumental brasileira. Eu e Donato, né? Donato não fala isso, ele olha pra minha cara e fica rindo, porque ele sabe que é verdade, né? E foi nós mesmo. E eu, o pianista não vai sofrer discriminação nenhuma, de classe nenhuma, no caso da improvisação. Porque se a pessoa entender o que é harmonia, o que é acompanhamento, o que é um solo, o que é improvisar, ele vai entender tudo rapidinho. Agora, quando um solista de sopro começa a improvisar, fica duro para a pessoa entender. A não ser que essa pessoa, o público, tenha um pouco mais de sentimento musical, mais de feeling musical, que entra já na primeira nota da improvisação e vai indo até terminar a última nota da melodia e foi improvisada. Aí ele captou tudo. Aí vem o caso da palma, porque ele entendeu. Não porque o músico parou de tocar. Entendeu? Aí que dá a história, né? Eu sinto isso, a vibração das pessoas que se ligaram na primeira nota e na última nota.
Mas, de qualquer forma, você falou em discriminação, né? Quer dizer, sempre digamos, o sopro e a percussão também sempre foi considerado assim uma segunda instância.
Segunda instância.
Né? A despeito de ter aí Chet Baker, Louis Armstrong, Miles Davis,
não
Raul Souza.
Eles não entendem. Porque aquela história, eu sempre falo. Escolas, uma presidente aí. Escola, cultura no Brasil. Ok, tudo bem. E outras coisas mais. Uhum. Boa alimentação para as crianças que estão estudando na escola, que necessitam de boa alimentação. Agora, deveria de ter instrumentos de sopro e depois violino, cello, baixo, piano, para as crianças escolher o que eles queriam tocar.
O João Donato também disse a mesma coisa aqui.
É mesmo?
É.
Por quê? Eles vão crescendo mais tarde. Ou se continua sendo profissional da música, do instrumento, ou um médico, um doutor, advogado, engenheiro, mas com conhecimento do instrumento. Ele sabe muito bem que um trompete é difícil. Para você tocar bem, saxofone é difícil, trombone muito mais difícil, violino, cello, flauta, oboé, fagote. Então a pessoa passa a conhecer todos esses instrumentos e valorizar quem está detrás dele, né? Tocando bem, ou virtuoso. Isso é muito importante, né? Ter pessoas que é virtuoso no instrumento.
Ou seja, o aprendizado da música, ele não só forma músicos, mas ouvintes.
Perfeitamente. Tinha um dia eu escutei uma pessoa me falar, pois é, tem um amigo meu, um engenheiro, não sei, acho que era engenheiro, e bebia muito, passou na loja da Veril, lá em São Paulo, na Praça Roosevelt. Acho que era Roosevelt, não me lembro bem. Passou lá, aí viu que era som de instrumento, trombone e saxofone. E comprou um trombone. Não, Raul, faz isso aqui, brincando. Foi para casa, botou o trombone como a pessoa tinha falado, colocou a vara aqui, não sei o quê, põe o bocal e sopra. Não saiu uma nota, ele ficou puto. E colocou Porque eu fiz o abajur.
Quer dizer, sim, porque ele achou ele, que você tocava tão fácil que era acessível para ele.
Pô, lógico. Muito louco, né? Quer dizer, imaginou uma coisa diferente.
Chama da bebê, né?
Pelo amor de Deus, cara.
Agora vamos ouvir Nanã.
Você está com Escala Brasileira.